Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Burundi, presidente Pierre Nkurunziza regressa à capital, Estado Islâmico hissa bandeira na cidade iraquiana de Ramadi, B.B. King, lendário músico de blues americano, morre com 89 anos de idade. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio Fiji-Guiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos o Baniano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, com a situação em Moçambique, onde cerca de 1.000 cidadãos vão ser deportados para o seu país a partir da África do Sul, depois de terem sido detidos no âmbito da chamada Operação Caça ao Imigrante Ilegal, desenvolvida pelo governo sul-africano. Desse total, 420 seriam repatriados ainda hoje, o que levou as autoridades de Maputo a reabrir o Centro de Acolhimento de Refugiados de Boana. O anúncio foi feito hoje pelo ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldemir Baloi. William Apote, com mais pormenores.
O governo moçambicano diz ter sido colhido de surpresa pela decisão de Pretória, uma vez que, depois da onda de xenofobia, esperava que a caça aos moçambicanos, em particular, abrandasse. O governo de Maputo ativou o centro que serviu recentemente de trânsito para vítimas de xenofobia para acolher os repatriados, por forma a atender a mais esta vaga de repatriados.
É uma situação que nos preocupa, porque de repente temos que lidar com um número elevado de cidadãos moçambicanos que foram à procura de sustento. Não foram, é evidente, da maneira mais adequada, fizeram ilegalmente, mas o facto é que não deixa de constituir um problema este regresso nos números a que já me referi. Mais uma vez, tivemos que acionar o centro de Boana, o centro de acomodação de Boana, para receber estes moçambicanos, prestar-lhes a primeira assistência médica, fazer a triagem e encaminhá-los para os seus locais de origem.
Era o Oldemir Baloi, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, falando em conferência de imprensa em Maputo. O chefe da diplomacia moçambicana assume que esta situação belisca as relações bilaterais com o país vizinho e espera que dentro de dias haja uma abordagem no encontro diplomático que terá lugar em Maputo.
Nós vamos ter brevemente um encontro bilateral com a África do Sul para fazer o balanço geral da nossa cooperação, coincidência para os aspectos que mais nos preocupam, como é o caso da imigração ilegal, entre muitos outros.
Uma das preocupações da diplomacia nacional tem que ver com as condições no centro de detenção, onde vai permanecer parte do grupo de moçambicanos detidos na terra do Rand, consideradas deploráveis.
Continuamos a trabalhar afincadamente para que os restantes 527 não permaneçam por demasiado tempo no centro de detenção e deportação de Lindela, porque sabemos que as condições não são das melhores e queremos poupar mais esse sofrimento aos nossos compatriotas. Estamos em contato com o governo da África do Sul para ver se o processo de repatriamento desses moçambicanos é feito de uma forma mais expedita.
De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. Foi, entretanto, anunciado que o presidente sul-africano, Jacob Zuma, vai efetuar uma visita de trabalho a Moçambique na próxima semana, a convite do seu homólogo, Filipe Nyusi. Simeão Ponguano tem mais detalhes.
África do Sul precisa de aumentar as quantidades de gás natural e da energia elétrica que importa de Moçambique para reduzir a pior crise de energia caracterizada por cortes constantes e prolongados de fornecimento da eletricidade a todos os setores da economia nacional. A África do Sul importa energia elétrica produzida pela barragem hidroelétrica moçambicana de Carabaça desde os meados da década de 1970 e de gás natural extraído na província de Inhambane, no sul de Moçambique, desde a década de 1990. O governo sul-africano quer alternativas urgentes que Moçambique pode oferecer. O jornalista moçambicano Gabriel Moussavel considera que a visita do presidente Jacob Zuma poderá fechar muitos negócios entre os dois países vizinhos, incluindo o de aumento de energia e gás natural moçambicanos para a África do Sul.
Neste momento, a África do Sul vive um momento difícil, que é o momento de apagões, resultado do sistema obsoleto de abastecimento de energia. Portanto, Moçambique é uma potência bem conhecida no que diz respeito à energia. Portanto, pode ser que o presidente Zuma também vá negociar, digamos, formas de um incremento no abastecimento da energia à África Sul a partir de Moçambique.
A visita do presidente Jacob Zuma a Moçambique surge numa altura em que milhares de moçambicanos estão afetados pela violência contra imigrantes, sobretudo africanos na África do Sul. O país acolhe a maior comunidade moçambicana na diáspora, incluindo 32 mil mineiros e 12 mil trabalhadores no setor agrícola. O governo de Jacob Zuma pediu desculpas aos países cujos cidadãos estão ou foram afetados pela violência e lançou operação de grande envergadura envolvendo polícias e militares em bairros residenciais considerados fontes de criminalidade e xenofobia. Centenas de imigrantes sem documentos legais para viverem na África do Sul, incluindo moçambicanos, foram detidos e serão deportados para seus países de origem. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz, entretanto, que na sua família e no governo sul-africano de Jacob Zuma desconhecem o significado de xenofobia, até porque ela é descendente de Gungunyane, considerado herói da resistência nacional em Moçambique. Simeão Ponguane, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Ponguane. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os países membros da Comunidade da África Austral, a SADC, vão apoiar a candidatura do parlamentar moçambicano Eduardo Mulembwe ao cargo de presidente do Parlamento Pan-Africano, cuja eleição irá ocorrer entre os dias 18 e 27 de maio em Midrand, na África do Sul. Alfredo Júnior tem mais por nós.
A delegação moçambicana, composta por 5 deputados da Assembleia da República, que tomará parte nesta eleição, desdobrou-se em vários contactos junto a diversos países e organizações regionais africanas, por forma a garantir a eleição do antigo presidente do Parlamento moçambicano, segundo deu a conhecer Ivone Soares, porta-voz do grupo.
Fizemos também visitas a alguns países africanos, com o intuito de solicitar que apoiem a candidatura do nosso país. Para o efeito, visitamos 12 países. A delegação dividiu-se em grupos de trabalho e fez visitas a estes países, onde temos garantia de que teremos o apoio para que possamos sair desta eleição vitoriosos.
Eduardo Mulembwe foi presidente da Assembleia da República de Moçambique e vice-presidente do Fórum Parlamentar da SADC, bem como presidiu durante 2 mandatos a Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. O parlamentar foi indicado ao nível da região austral de África como principal candidato à presidência do Parlamento Africano e avança para o cargo com o slogan "Por um Parlamento mais forte, atuante e unido".
Temos como missão garantir a plena participação dos povos africanos e da diáspora no desenvolvimento e integração econômica, social e cultural do continente. Os valores que defendemos são liderança, interatividade, integridade, proatividade, eficiência e eficácia, ética e respeito. Quanto aos objetivos, há que destacar a necessidade de revitalizar o Parlamento Pan-Africano no quadro da reforma institucional plasmada no Protocolo da União Africana, adotado em 2014 em Malabo.
Nas últimas semanas, Eduardo Mulembwe tem estado a apresentar o seu manifesto em vários países africanos e nesta semana se encontra na Tanzânia. Criado em março de 2004, o Parlamento Pan-Africano tem como meta evoluir para uma instituição com plenos poderes legislativos e cujos membros sejam eleitos por sufrágio universal.
Era o Alfredo Júnior, continua sintonizado com a Voz da América. O primeiro relatório da Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas sobre as receitas provenientes do processo de pesquisa de petróleo em São Tomé e Príncipe concluiu que houve má gestão de alguns dos fundos destinados a projetos sociais. O documento foi hoje apresentado à Assembleia Nacional, tal como refere o Oscar Medeiros.
Há 14 anos, São Tomé e Príncipe iniciou o processo de pesquisa de petróleo no quadro de um tratado de exploração conjunta com a Nigéria. Alguns anos depois, este processo alargou-se também para a zona económica exclusiva do país. E nos últimos 10 anos, foram adjudicados vários blocos de petróleo a empresas petrolíferas, tanto na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, como na zona conjunta com a Nigéria. Mas, no entanto, até a data presente, São Tomé e Príncipe não entrou na fase seguinte, que seria a produção do ouro negro. Todas as pesquisas até agora efetuadas não encontraram petróleo em quantidade comerciável. Entretanto, os blocos adjudicados às empresas petrolíferas resultaram em bónus de assinatura e outros dons que, segundo conseguiu apurar a ATI, renderam ao país mais de 62 milhões de dólares. Quanto dinheiro realmente foi arrecadado por São Tomé e Príncipe entre 2003 e 2013 e como foi gasto? É o que procurou saber o Comitê Nacional da Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas.
O relatório conseguiu reconciliar uma percentagem positiva das informações. No entanto, não se conseguiu todas as informações porque as empresas, muitas delas, deixaram de existir, algumas delas deixaram de se interessar pelo negócio do petróleo a nível da zona conjunta ou da zona exclusiva de São Tomé e Príncipe, outras mudaram de mãos e outras ainda abandonaram os blocos onde estavam. E foi um pouco difícil voltar a essas empresas E recolher as informações que eram necessárias. No entanto, foi um relatório possível.
Em alguns casos, as informações fornecidas pelas empresas petrolíferas não correspondem com as que foram disponibilizadas pelas autoridades gestoras do dossiê petróleo. José Cardoso, responsável do Comitê Nacional da ATI, dá conta da má utilização de alguns fundos provenientes das empresas petrolíferas.
Nem sempre se verificou que o dinheiro gasto beneficiou as populações. Nós temos exemplo do navio Príncipe, que foi um navio pago com receitas provenientes de projetos sociais e que não beneficia as populações. Nós temos caso de canalizações de água que foram patrocinados por empresas e que depois a água não corre. Mas também temos casos de pagamentos de bolsas de estudos que os estudantes estudaram. Temos casos de jardins de infância que estão feitos e são bons. Portanto, o objetivo do relatório é mostrar à população que é importante ela monitorar, é importante ela exigir que o dinheiro existente das receitas petrolíferas se transforme na sua verdadeira felicidade.
O primeiro relatório da ATI sobre as receitas provenientes do processo de exploração petrolífera em São Tomé e Príncipe já está na Assembleia Nacional. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
O secretário de Estado americano, John Kerry, chega amanhã a Pequim para uma visita de 2 dias, durante a qual vai encontrar-se com dirigentes chineses. O objetivo principal da visita é preparar conversações de alto nível entre os dirigentes dos dois países e uma visita do presidente chinês Xi Jinping aos Estados Unidos no final deste ano. Uma crescente controvérsia sobre um programa de criação de ilhas artificiais chinesas em águas em disputa no Mar do Sul da China está, no entanto, a ensombrar a visita, como refere o João Santa Rita.
Antecedendo a visita de John Kerry, tem havido um aumento de preocupações expressas por entidades oficiais americanas sobre os esforços da China em construir ilhas artificiais nas águas em disputa do Mar do Sul da China. Pequim está a construir uma pista de aterragem num recife nas ilhas Spratly e bombeou areia em outros locais em quantidade suficiente para construir uma segunda pista de aterragem, expandindo a área das ilhas na zona em mais de 800 hectares. De acordo com várias notícias, o Departamento de Defesa americano está a considerar usar aviões e a marinha para assegurar a liberdade de navegação e demonstrar que Washington considera a zona como vital para garantir o comércio global. Daniel Russell, o mais destacado diplomata americano para o leste asiático, disse que as ações provocadoras da China estão a afetar negativamente a sua imagem. Numa audiência no Congresso, Russell disse que há a necessidade de fazer frente ao que chamou de um comportamento problemático. Uma destacada fonte do Departamento de Estado disse à agência Reuters que a questão vai ser abordada durante a visita de Kerry e que este vai tornar claro, sem margem para dúvida, que Washington está empenhada em garantir a liberdade de navegação e voos no mar do sul da China. William Chung, do Instituto de Estudos Estratégicos, um centro de estudos aqui em Washington, disse que Kerry deverá mencionar a questão das patrulhas durante a visita e que, se o fizer, irá provocar uma resposta forte da China.
I think in the end is a question of how far the US is willing to push.
Em última análise, penso que é uma questão de saber qual o grau de pressão que os Estados Unidos estão dispostos a exercer com o risco de uma escalada.
No final deste ano, a China e os Estados Unidos têm programadas conversações de alto nível sobre questões económicas e de segurança. Os dois países estão também a preparar a primeira visita estatal de Xi Jinping aos Estados Unidos, que deverá ocorrer em setembro. Chung disse que, embora os Estados Unidos tenham o direito de levar a cabo as patrulhas, mesmo muito perto das ilhas que a China está a construir, Washington terá também que pensar sobre o impacto dos seus esforços nas relações estratégicas de um nível mais alto entre os dois países. Wang Dong, da Universidade de Pequim, disse que de momento é difícil dizer se a questão poderá ensombrar a visita de Kerry ou se as duas partes irão minimizar a questão.
A minha impressão é que isto parece ser mais um caso dos Estados Unidos a enviarem um sinal de dissuasão à China e não que os Estados Unidos irão tomar medidas verdadeiras.
Qualquer que seja a intenção americana, os comentários de entidades oficiais americanas irritaram claramente entidades oficiais chinesas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse estar extremamente preocupado e pediu a Washington para clarificar as notícias de que os Estados Unidos poderão levar a cabo patrulhas na zona. Os Estados Unidos dizem que a China pode levantar a questão durante a visita de Kerry. O embaixador da China nos Estados Unidos acusou Washington de usar um padrão duplo na questão e de fazer uso daquilo que chamou de táticas ultrapassadas da Guerra Fria. O embaixador disse à cadeia de televisão chinesa CCTV que tudo o que a China está a fazer, fala de acordo com os seus direitos soberanos e que Pequim nunca reivindicou ilhas em territórios de outros países. Segundo o diplomata chinês, são outros países que têm estado a reivindicar ilhas chinesas e os Estados Unidos não se pronunciaram sobre isso.
No Burundi, o governo anunciou a detenção de 3 pessoas na sequência da tentativa de golpe para depor o presidente Pierre Nkurunziza. Um assessor presidencial disse hoje à imprensa que os detidos são 3 generais que ajudaram a orquestrar a tentativa de golpe desta semana. O líder golpista, o general Godefroy Niyombare, não se encontra, contudo, entre eles. Entretanto, as ruas da capital, Bujumbura, permaneciam hoje calmas depois de 2 dias de violência entre facções rivais. Ontem à noite, os líderes golpistas reconheceram que a tentativa tinha falhado. O presidente Nkurunziza encontrava-se na Tanzânia na quarta-feira quando o general Niyombare, o antigo chefe dos serviços secretos burundianos, declarou que tinha assumido o poder. No entanto, o presidente voltou ontem ao Burundi. Manifestações têm vindo a repetir-se na capital desde 26 de abril, quando Nkurunziza declarou que ia candidatar-se a um controverso terceiro mandato. Vários líderes africanos, incluindo o presidente do Chad, Idriss Deby, apelaram para o termo imediato da violência.
A mensagem que nós lançamos é de arrêter a violência. É a primeira coisa.
A minha mensagem, disse Idriss Deby, é que parem com a violência. Isso é primordial. E se houver um problema, ele deve ser resolvido através do diálogo. O Conselho para a Paz e Segurança da União Africana anunciou, entretanto, planos para enviar observadores para o Burundi para supervisionar os direitos humanos no país, tal como afirmou o embaixador nigeriano naquele organismo, Diallo Amina Djibo.
Our organ, the PSC, is appealing to all the Burundian stakeholders, all the Burundian parties, to solve.
O nosso organismo, disse Djibo, está a apelar a todas as partes no Burundi que resolvam a crise no interesse do país, no interesse da população e no interesse da região e da África. A União Africana apelou também ao regresso à ordem constitucional e advertiu que mais violência se traduzirá certamente por mais mortes, desalojamentos e destruição da propriedade. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Profissionais da comunicação em África estão empenhados em projetar uma imagem positiva do continente. Este é o tema desenvolvido pelo Paulo Oliveira.
Bernardo Solo, professor da Universidade de Calabar, na Nigéria, considera que a imagem de África, em particular apresentada pelos mídias ocidentais, é de doenças estranhas, pobreza e enormes dívidas, propícia a conflito e incendiada pela guerra.
We've been having unfortunate stories on Africans drowning in the Mediterranean. But what we don't say, the success stories of Africans flying back from Europe with PhDs and MBAs.
Assistindo às histórias africanas a ficar no Mediterrâneo, mas não vêm as histórias do êxito africanos, que são da Europa com graus académicos, iniciando empresas que contribuem positivamente para as respectivas economias. Josin Alonso, da Universidade de Estar, no Quênia, refere que a imagem negativa de África é o resultado de muitos fracassos dos seus dirigentes no domínio da governação e da responsabilização, bem como da prática da democracia. Segundo ele, muitos dirigentes africanos preocupam-se mais em se manter no poder do que em dar resposta às necessidades da população que são supostos servir.
When you look at what is happening in Africa, we have Boko Haram. In East Africa, we have Al-Shabaab, Mediterranean issues around there, and in South we have the.
Quando olhamos para o que ocorre em África, temos o Boko Haram, no leste temos o Al-Shabaab, problemas no Mediterrâneo e no sul assistimos a questões xenofóbicas. Lionel Tusso, um especialista de relações públicas dos Camarões, sustenta que a África dá uma imagem horrível porque os Estados africanos e as organizações prestam atenção a assuntos negativos e não comunicam desenvolvimentos positivos do continente.
O momento é venu para nós, após 50 anos de dependência para a plupart de nos países africanos, de nos prendre a mão. E quem parle de se prendre a mão, é comunicar, é hoje vender a África.
Quando ele após mais de 50 anos de independência para a maioria dos Estados africanos, está chegada à altura de comunicar positivamente e vender a imagem do continente. O Fundo Monetário Internacional prevê que a África tenha o maior crescimento económico do mundo na próxima década e que as indústrias domésticas e os investidores estrangeiros já tiram vantagem desse crescimento para investir no continente.
Continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a emissão em português para a África. Tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, onde hoje poderemos ficar a saber mais dois finalistas das conferências leste e oeste, as meias finais do campeonato. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, tem jogo de vida ou de morte ao receber o Atlanta. Na eliminatória, o Atlanta comanda com 3-2. Washington, portanto, tem que ganhar. Caso contrário, vai à vida. Washington tem tarefa difícil. Atlanta foi a melhor equipa da fase regular da Conferência Leste. O Atlanta, se ganhar, hoje vai para a final, portanto, da Conferência Leste. No outro jogo de hoje, o Memphis recebe o Golden State, da Califórnia, que poderá tornar-se no primeiro finalista da Conferência Oeste, se ganhar. Comanda a eliminatória por 3-2. Ontem, o Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final da Conferência Este, ao vencer o sexto jogo com o Chicago Bulls. Foi uma vitória convincente, 94-73, eliminatória resolvida por 4-2. No outro jogo de ontem, o Houston Rockets adiou a meia-final para mais um derradeiro jogo, ao derrotar o Los Angeles Clippers por 119-107. A eliminatória está empatada a 3 jogos cada. Vamos agora para o futebol, para a Liga Europa. Dnipropetrovsk é a sensação. Qualificou-se para a final da Liga Europa ao derrotar ontem em casa o Nápoles por 1-0. Tinha empatado na primeira mão em Itália. Arrivederci Napoli. Na final, o Dnipro vai defrontar o atual detentor do troféu, o Sevilha, de Espanha, que ontem foi a Florença bater o Fiorentina por 2-0. Dois golos na primeira parte. Sevilha havia já ganho a primeira mão por 3-0. Hasta la vista, Fiorentina. Sevilha é o favorito para a final, mas a ver, vamos. O Dnipro poderá causar mais uma surpresa.
Ok. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. E temos ainda mais uma informação acerca de Moçambique. Portanto, trata-se de um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e Davis Simango, tal como vai de seguida o nosso correspondente a referir aqui na Voz da América. O nosso produtor está a dizer-me que poderemos estar a qualquer momento prontos para passar essa reportagem. Esperamos que isso se verifique. Parece que há algum problema técnico neste momento que nos impede de fazê-lo, mas esperamos em qualquer momento poder passar, portanto, esse apontamento sobre o encontro Filipe Nyusi e Davis Simango. Aí está.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, manteve um encontro de cortesia com Edil da Beira e presidente do partido MDM, Davis Simango, na tarde desta sexta-feira, na capital provincial de Sofala. A paz e descentralização das autarquias foram dois temas que marcaram este encontro, o segundo que o chefe de Estado moçambicano manteve com o candidato terceiro posicionado nas eleições gerais de 2014 e líder da terceira maior força política moçambicana.
São encontros de consulta e de troca de opiniões. Foi bom encontro, discutimos aspectos que interessam à sociedade e interessam também os nossos partidos. O grande denominador comum foi a questão da paz. Portanto, cada um perguntava o que está a falhar, o que temos que fazer. E desenhamos algumas ideias comuns, naturalmente cada um na prisma do que entende, mas não houve discordância em termos de que este país tem que estar em paz. E também houve prontidão da parte do presidente do MDM e da minha parte para tudo fazermos para que não caiamos na desgraça da guerra neste país, porque a guerra não interessa a ninguém. Fomos trocando tantas pessoas poderem falar, mas até fomos mais. Falamos também dos investimentos. Falamos qual é a possibilidade de investimento para as cidades, e não a cidade da Beira só.
Nós somos moçambicanos, tivemos a oportunidade de falar do nosso país, abordamos questões relacionadas com a paz, abordamos questões relacionadas com a descentralização, abordamos questões relacionadas da necessidade de investimento nas autarquias. Aqui na Beira tivemos também algum foco importante, que é o processo de dragagem e desenvolvimento de empresas de terras. Como sabe, que a Beira precisa muito de terras para podermos construir infraestruturas sociais, públicas e comerciais. E, naturalmente, falamos da necessidade, como moçambicanos, de como juntos podemos desenvolver a nossa nação.
As duas partes trocaram opiniões sobre a manutenção da paz no país, descentralização das autarquias e outros aspectos relacionados com o desenvolvimento do país. Este encontro teve lugar no último dia da visita de presidência aberta que o chefe de Estado moçambicano efetuou à província de Sofala, tendo esta sexta-feira trabalhado na cidade da Beira, aonde foi acompanhado por Davis Simango, edil da segunda maior urbe do país.
No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para recordarmos ainda os principais títulos da atualidade. Burundi, presidente Pierre Nkurunziza regressa à capital. O Estado Islâmico içou a sua bandeira na cidade iraquiana de Ramadi. E B.B. King, o lendário músico americano, morre com 89 anos de idade. Nós voltaremos ao falecimento deste grande músico americano um pouco mais adiante na nossa emissão. Teremos um pouco de música de blues do B.B. King, o rei dos blues, que falecido hoje com 89 anos de idade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. temos pela frente, como dizia, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Esta terceira parte da emissão, como habitualmente à sexta-feira, será dedicada a artes e espetáculos e, claro está, como não podia deixar de ser, um espaço especial hoje para recordarmos um pouco a vida e a obra e também para ouvirmos um pouco da música do grande B.B. King, falecido com 89 anos de idade. Fico com a Voz da América.
Por razões alheias à nossa vontade, a nossa emissão está a sofrer interrupções. Esta continua a ser a Voz da América a transmitir em português, que transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas, 1 minuto aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 24 graus Celsius. Ao microfone, neste momento, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano, na assistência técnica é de Chang. Títulos das principais notícias a esta hora. No Burundi, o governo anunciou a detenção de pessoas. Tenta-se encontrar a solução para a crise no Sudão do Sul. No Iraque, militantes do Estado Islâmico ocupam um edifício em Ramadi. Hoje é sexta-feira, o dia 15 de maio de 2015. Vamos estar com uma, esperamos, com uma homenagem a B.B. King, que morreu hoje. Antes de terminarmos, teremos também um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Mas, entretanto, vamos para o noticiário, enquanto não recuperamos a programação. No Burundi, o governo anunciou a detenção de 3 pessoas na sequência de tentativa de golpe para depor o presidente Pierre Nkurunziza. Um assessor presidencial disse à imprensa que os detidos são 3 generais que ajudaram a orquestrar a tentativa de golpe. O líder golpista, o general Niyombare, continua, entretanto, em fuga. O presidente Nkurunziza encontrava-se na Tanzânia na quarta-feira, participando numa cimeira regional sobre o Burundi, quando o general Niyombare, antigo chefe de serviços secretos, declarou que tinha assumido o poder. Nkurunziza chegou, entretanto, hoje a Bujumbura, numa coluna automóvel bastante aplaudida por milhares de pessoas nas principais avenidas. Recordamos que a capital tem sido parco de manifestações desde 26 de abril, quando Nkurunziza declarou que vai candidatar-se a um controverso terceiro mandato. Confrontos entre a polícia e os manifestantes causaram 14 mortos e centenas de feridos. A autoridade intergovernamental para o desenvolvimento integrado por vários países da África Oriental que tentam encontrar uma solução para a crise no Sudão do Sul acusou o exército de cometer graves violações dos direitos humanos durante uma ofensiva contra os rebeldes. Os medianeiros disseram ter recebido informações credíveis de violência contra civis e destruição de aldeias durante uma ofensiva que começou no estado de Unity e se estendeu para Jonglei e Alto Nilo. A autoridade anunciou ainda que as forças do governo negaram a liberdade de movimento aos seus monitores na capital do estado de Unity desde o início da ofensiva a 27 de abril passado. Não houve ainda nenhuma reação do governo do Sudão do Sul. Vamos para o Iraque, onde militantes do Estado Islâmico apoderaram-se do edifício da Câmara Municipal da cidade de Ramadi, estendendo a sua bandeira negra na capital da província de Anbar. Forças governamentais continuam, contudo, a controlar o centro de comando militar na parte ocidental da cidade. Os militantes entraram naquela estratégica cidade durante a noite de ontem. Uma fonte oficial no sul da Somália referiu que militantes da Al-Shabaab capturaram 2 bases governamentais da região de Baix Shabel. O governador indicou ao Serviço Somali da Voz da América que os militantes fortemente armados lançaram ataques contra as 2 localidades ao princípio desta sexta-feira. Os locais estão situados a cerca de 75 km para o ocidente da capital, a cidade de Mogadishu. O governador de Baix Sahel indicou que vários soldados governamentais foram mortos durante o ataque. Entidades militares dos Estados Unidos indicaram terem sido encontrados os destroços do helicóptero dos marines que se despenhou no Nepal quando participava de missões de assistência e que é pouco provável a existência de sobreviventes. Segundo afirmou o tenente-general John Whistler, ainda não foi identificada a causa do despenhamento ou as identidades dos militares, tendo confirmado que se encontrava a bordo 6 marinos e 2 militares nepaleses. O Ministério da Defesa do Nepal tinha indicado que os destroços do helicóptero que desapareceu na semana da passada terça-feira tinham sido localizados numa região montanhosa. O tenente-general John Whistler precisou que os destroços foram encontrados numa floresta da montanha muito densa. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África de sexta-feira, o dia 15 de maio de 2015. Estamos com problemas de programação. Vamos tentar resolver o problema. Entretanto, continuamos e recordamos os temas de hoje. No Burundi, o governo anunciou a detenção de 3 pessoas. Tenta-se encontrar uma solução para a crise no Sudão do Sul. No Iraque, militantes do Estado Islâmico ocupam edifícios em Ramadi. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas, praticamente 6 minutos aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 24 graus Celsius e vamos agora para a programação normal. Cerca de 1000 moçambicanos vão ser deportados para o seu país depois de terem sido detidos no âmbito da chamada Operação Caça ao Imigrante Ilegal, desenvolvida pelo governo da África do Sul. Do total, 420 são repatriados ainda hoje, o que foi as autoridades de Maputo a reabrir o centro de acolhimento de refugiados de Boane. O anúncio foi feito pelo ministro moçambicano de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Aldemir Baloi, William Mapote.
Pascoal Júnior vai ficar detido até ao julgamento do caso, marcado para 20 de abril próximo. Mas o jovem moçambicano não participou diretamente no assalto, só que recebeu os produtos roubados e vendeu-os a um cidadão do Bangladesh que foi dado caução pelo juiz. Os dois assaltantes são de nacionalidade zimbabuana e não pediram caução ao Tribunal Judicial porque estão ilegalmente na África do Sul durante a audiência sobre o caso de assalto à equipa de jornalistas de CBC no início deste mês na cidade de Joanesburgo. Pesam sobre Pascoal Júnior, o jovem moçambicano, os factos de ter recebido 3 telefones e computador roubados que os vendeu a um cidadão do Bangladesh por 9.500 rands, cerca de $900 norte-americanos. O tribunal acredita que Pascoal Júnior é parte da quadrilha de ladrões e, além do mais, faz negócio na África do Sul usando visto de visita ou de turismo, uma coisa expressamente proibida nos termos da lei sul-africana. Nas suas declarações à polícia, Pascoal Júnior diz também que trabalhava na Associação de Táxis de Moçambique em Joanesburgo, o que também não deixa de ser ilegal e para uma pessoa sem visto de trabalho na África do Sul. Nos registros da polícia consta igualmente que o jovem moçambicano tem antecedentes criminais relacionados com negócio de produtos roubados na África do Sul. Com estas informações no papel, o juiz Coti, por sinal grande conhecedor de Moçambique, recusou conceder caução a Pascoal Júnior. Depois da sessão, que durou cerca de 2 horas intercaladas, a esposa e amigos de Pascoal Júnior eram pessoas derrotadas pelos factos e sem vontade de mostrar caras às câmaras de televisão ou mesmo dar voz. O companheiro de Pascoal Júnior no negócio, o cidadão do Bangladesh, com documentos de requerente de exílio e dono de uma pequena loja de produtos eletrodomésticos, conseguiu caução mediante o pagamento de 3 mil randes, cerca de $300 norte-americanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. E vamos agora falar de um encontro que ocorreu há bocado e que também passámos na meia hora anterior. Vamos falar de um encontro entre o presidente de Moçambique e o representante do secretário-geral, a presidente, aliás, do MDM, David Simão, que foi um trabalho do nosso correspondente. Estamos impossibilitados neste momento, estamos a esperar a todo momento que possamos passar o trabalho do encontro do presidente Nyusi, o presidente de Moçambique, com o responsável do MDM, David Simão. É um trabalho que aguardamos a todo momento que possa estar no ar. Estamos à espera de receber indicações por parte do nosso produtor e do nosso técnico de som, mas aparentemente continuamos a ter problemas com o sistema de computadores aqui no estúdio 8 da Voz da América. Esta continua a ser a emissão da Voz da América de sexta-feira, o dia 15 de maio de 2015, sexta-feira, uma emissão que desde há questão de 15 minutos, pelo menos, tem estado a sofrer de problemas técnicos com os computadores de programação. Mas vamos continuar, tentar continuar a falar da emissão que ainda temos à nossa frente e que esperamos ter à nossa frente, que transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Os ouvintes podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do nosso telemóvel em m.portugues. E podem também, com, e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14h10 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 24 graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção do outro lado, a tentar resolver o problema técnico. Encontra-se o Mariano. Principais temas de sexta-feira: no Burundi, o governo anunciou detenção de 3 pessoas. Tenta-se encontrar a solução para a crise no Sudão do Sul. No Iraque, militantes do Estado Islâmico ocupam um edifício em Ramadi. Sexta-feira, 15 de maio de 2015, tentaremos utilizar a programação normal. Vamos apresentar agora o trabalho do encontro do presidente Nyusi com David Simango.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, manteve um encontro de cortesia com Edil da Beira e presidente do partido MDM, David Simango, na tarde desta sexta-feira, na capital provincial de Sofala. A paz e descentralização das autarquias foram dois temas que marcaram este encontro, o segundo que o chefe de Estado moçambicano manteve com o candidato terceiro posicionado nas eleições gerais de 2014 e líder da terceira maior força política moçambicana.
São encontros de consulta e de troca de opiniões. Foi bom encontro, discutimos aspectos que interessam à sociedade e interessam também os nossos partidos. O grande denominador comum foi a questão da paz. Portanto, cada um perguntava o que está a falhar, o que temos que fazer. E desenhamos algumas ideias comuns, naturalmente, cada um na prisma do que entende, mas não houve discordância em termos de que este país tem que estar em paz. E também houve prontidão da parte do presidente do MDM e da minha parte para tudo fazermos para que não caiamos na desgraça da guerra neste país, porque a guerra não interessa a ninguém. Fomos trocando tantas pessoas poderem falar, mas até fomos mais. Falamos também dos investimentos. Falamos qual é a possibilidade de investimento para as cidades, e não a cidade da Beira só.
Nós somos moçambicanos, tivemos a oportunidade de falar do nosso país, abordamos questões relacionadas com a paz, abordamos questões relacionadas com a descentralização, abordamos questões relacionadas da necessidade de investimento nas autarquias. Aqui na Beira tivemos também algum foco importante, que é o processo de dragagem e desenvolvimento de empresas de terras. Como sabe, que a Beira precisa muito de terras para podermos construir infraestruturas sociais, públicas e comerciais. E, naturalmente, falamos da necessidade, como moçambicanos, de como juntos podemos desenvolver a nossa nação.
As duas partes trocaram opiniões sobre a manutenção da paz no país, descentralização das autarquias e outros aspectos relacionados com o desenvolvimento do país. Este encontro teve lugar no último dia da visita de presidência aberta que o chefe de Estado moçambicano efetuou à província de Sofala, tendo esta sexta-feira trabalhado na cidade da Beira, aonde foi acompanhado por David Simango, edil da segunda maior urbe do país.
Foi um trabalho do nosso correspondente sobre o encontro do presidente de Moçambique com o presidente do MDM. Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O Standard Bank afirmou estar menos otimista em relação ao crescimento da economia moçambicana este ano, prevendo um produto interno bruto de 6,7% contra os 7% já avançados pelo governo e pelo Fundo Monetário Internacional, observando que Moçambique registrou em 2014 um produto interno bruto de 7,4%. Fauzio Moussa disse que as perspectivas do Standard Bank sobre a economia moçambicana têm em conta o impacto das cheias na agricultura e a redução do preço das matérias-primas no mercado internacional. Moussa adiantou que o Standard Bank prevê uma inflação anual de 5,1%, mas os preços estarão expostos à volatilidade do metical face às principais moedas estrangeiras, nomeadamente o dólar e o euro. O economista-chefe do Standard Bank elogiou ainda o primeiro orçamento do Estado do novo governo moçambicano, empossado em janeiro passado, por apostar na redução do endividamento como forma de financiamento das despesas do Estado. O orçamento do Estado, recentemente aprovado, poderá estimular a atividade económica a partir deste mês de maio, apesar de a política fiscal ser menos expansionista este ano, com um déficit fiscal caindo de 17,5% do produto interno bruto em 2014 para 11% em 2015, acrescentou ainda Fálgio Moussa. O Japão concedeu um empréstimo adicional de 280 milhões de dólares a Moçambique a ser aplicado na segunda fase do projeto de ampliação do porto de Nacala. Este empréstimo é a última parcela que o Japão concede para o projeto de desenvolvimento do porto, depois de, em 2012, ter concedido 30 milhões de dólares e, em 2013, ter emprestado mais 70 milhões de dólares, num total de 380 milhões de dólares. A execução da primeira fase do projeto iniciou-se em março de 2013, a segunda fase deverá ter início ainda este mês. As obras executadas e a executar no Porto de Nacala pretendem aumentar a capacidade do processamento de carga dos atuais 2 milhões de toneladas por ano para 5 milhões e meio a atingir em 2020. O Porto de Nacala é uma infraestrutura vital para o corredor de Nacala no contexto do desenvolvimento integrado das infraestruturas do país, bem como do acesso ao mar de países como Malawi e a Zâmbia. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,85 randas.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
Passagem agora para uma homenagem ao cantor B.B. King, que faleceu hoje de manhã aqui nos Estados Unidos.
Morreu em Las Vegas B.B. King, uma figura lendária da música americana, particularmente dos blues. Durante os 70 anos da sua carreira, King ajudou a popularizar os blues e influenciou muitos músicos do rock and roll e dos blues com a sua voz e pela sua viola, aquela a que ele deu o nome de Lucille. Gravou também com conhecidas figuras do rock e dos blues, como a banda U2 e Eric Clapton, entre outros. King nasceu em 1925 numa plantação de algodão no Mississippi, mas foi em Memphis, no Tennessee, onde iniciou a sua carreira e onde ficou conhecido pelo nome de Bill Street Blues Boy, sendo Bill Street uma rua de bares e locais de música em Memphis. Mais tarde, Blues Boy foi abreviado para BB e daí o seu nome, de BB King. Ficamos aqui com Why I Sing the Blues.
I
Homenagem ao cantor Billy B. King, falecido hoje, sexta-feira, o dia 15 de maio de 2015. Passagem para o resumo das notícias. No Burundi, o governo anunciou a detenção de três pessoas na sequência da tentativa de golpe para depor o presidente Pierre Nkurunziza. Um assessor presidencial afirmou à imprensa que os detidos são três generais que ajudaram a orquestrar a tentativa de golpe. O líder do golpe, o general Aniu Ambare, continua, entretanto, em fuga. O presidente Nkurunziza encontrava-se na Tanzânia na quarta-feira, participando de uma cimeira regional sobre o Burundi, quando o general Niyombare, o antigo chefe de serviços secretos, declarou que tinha assumido o poder. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, integrado por vários países da África Oriental, que tentam encontrar uma solução para a crise no Sudão do Sul, acusa o exército de cometer graves violações de direitos humanos durante uma ofensiva contra os rebeldes. Os medianeiros disseram ter recebido informações credíveis de violência contra civis e de destruição de aldeias durante uma ofensiva que começou no estado de Unity e se estendeu para Jonglei e Alto Nilo. A autoridade anunciou ainda que as forças do governo negaram liberdade de movimento aos seus monitores na capital do estado de Unity desde o início da ofensiva a 27 de abril passado. No Iraque, militantes do Estado Islâmico apoderaram-se do edifício da Câmara Municipal da cidade de Ramadi, hasteando a sua bandeira negra na capital da província de Anbar. Forças governamentais continuam a controlar o centro de comando militar na parte ocidental da cidade. Os militantes entraram naquela estratégica cidade durante a noite de ontem. Uma fonte oficial do sul da Somália indicou que militantes da Al-Shabaab capturaram duas bases governamentais na região do Baixo Sahel. O governador indicou ao serviço Somália que militantes fortemente armados lançaram ataques contra duas localidades ao princípio desta sexta-feira.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tiroteio assola a capital do Burundi, Bujumbura, enquanto facções rivais da segurança da nação centro-africana confrontam-se após o anúncio de 13 de maio por parte do major-general Niyombare ter assumido o controle do governo. O anúncio ocorreu enquanto o presidente Nkurunziza se encontrava na Tanzânia, numa cimeira da Comunidade do Leste África, onde os dirigentes analisavam a crise que tem afetado o Burundi desde o anúncio no dia 25 de abril pelo Partido Governamental da candidatura do presidente Nkurunziza a um terceiro mandato, apesar das decisões de 2000 do Acordo de Paz de Arusha, limitando os presidentes a dois mandatos. O anúncio desencadeou protestos de rua, principalmente na capital Bujumbura, que a polícia tentou reprimir com canhões de água, granadas de gás e munição real. Cerca de 20 pessoas foram mortas, centenas ficaram feridas e centenas de outras foram detidas durante duas semanas de protestos. Intimidação e violência por parte da milícia juvenil do partido no poder, em antecipação das eleições parlamentares de 26 de maio e da presidencial de 26 de junho, tem sido citada por cerca de 60 mil refugiados do Burundi como razão para a procura de segurança nos países vizinhos desde o final de março. Os Estados Unidos acompanham atentamente a situação e deploram a violência que assola Bujumbura. Ao designar o presidente para um terceiro mandato, o Partido Governamental do Burundi perdeu uma oportunidade para avançar a democracia. Os Estados Unidos apelam a todas as partes para pôr em termo imediato à violência e para exercerem moderação. Apoiamos o apelo dos dirigentes da Comunidade do Leste de África de 13 de maio para eleições pacíficas e democráticas, em conformidade com a legislação eleitoral do Burundi e o espírito do Acordo de Arusha, que pôs termo a uma devastadora guerra civil. Apelamos a todos os interessados para que adotem as medidas necessárias para criar as condições requeridas para eleições pacíficas, credíveis e transparentes e para que respeite o primado da lei, incluindo o preceituado na lei do Burundi, no que diz respeito ao regime civil. Estamos profundamente preocupados com as informações de envolvimento militar nos acontecimentos violentos em Bujumbura. Ao rigor da lei Lihi, os Estados Unidos não podem fornecer ajuda militar ou treino às unidades militares do Burundi que tenham cometido violações dos direitos humanos. É essencial para todos os habitantes do Burundi, tanto militares como civis, que seja respeitado o espírito do Acordo de Arusha e seja rejeitada a violência. Os Estados Unidos vão continuar a acompanhar a situação e vão, quando for adequado, recusar visto dos Estados Unidos aos que participem, planeiem ou ordenem a violência contra a população civil.
A emissão desta sexta-feira, 15 de maio de 2015, chegou ao fim em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Vão-nos dizer muito boa noite. As nossas desculpas pelos problemas que tivemos com o computador. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.